Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
O tema de hoje é a poluição do ar, com o professor Tiago Nogueira. A poluição do ar provocou mais de 8 milhões de mortes em todo o mundo em 2021. O número corresponde a 12% do total de óbitos ocorridos no período. Os dados foram divulgados neste ano pelo relatório Estado do Ar Global de 2024. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Tiago Nogueira é professor do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Pesquisador da qualidade do ar em centros urbanos, energia, mudanças climáticas e seus impactos na saúde. Seja bem-vindo, professor Tiago.
Olá, Joel. Muito obrigado por me receber aqui. É sempre uma satisfação muito grande falar com você, com toda a sua audiência. Muito obrigado.
Na última semana, São Paulo chegou a ser a cidade mais poluída do mundo. O que provocou isso? Foram as queimadas?
Eu venho trabalhando nesse tema de poluição do ar há pouco mais de 10 anos, em especial aqui em São Paulo, como tem se comportado essa questão da poluição do ar em grandes centros urbanos, em especial aqui em São Paulo. E eu posso dizer que a gente nunca tinha visto um cenário como esse que nós vimos nos últimos dias aqui em São Paulo. Essa época do ano, em especial no inverno, a qualidade do ar realmente é pior aqui na região sudeste, né, aqui na cidade de São Paulo, é pior por uma série de questões. No inverno, nós temos um fenômeno natural comum nessa época do ano aqui na cidade de São Paulo, que é a inversão térmica. E aí isso dificulta a dispersão desses poluentes no ar. Aqui, em especial na cidade de São Paulo, nós temos uma grande contribuição da poluição dos veículos. Os veículos continuam emitindo muitos poluentes nessa época do ano, e aí como as condições para dispersar esses poluentes no ar é desfavorável, então a qualidade do ar já fica ruim nessa época do ano. Mas o que nós vimos nos últimos dias foi essa situação que realmente nós não víamos há muitos e muitos anos, que é esses índices de qualidade do ar que são utilizados exatamente para divulgar essa informação de como está a qualidade do ar aqui na cidade. Esse índice ele serve para traduzir isso para o grande público, tá? Então transformar aquilo que é um número, que para a gente aqui ou na universidade ou para os agentes reguladores aquele número faz um sentido, para grande parte da população não. Então existe esse índice de qualidade que transforma isso numa informação, se a qualidade do ar está boa, se ela está moderada, ruim, muito ruim, é algo que dificilmente a gente alcançava aqui na cidade de São Paulo. Então isso possivelmente acontecia na década de 80, na época de Cubatão, possivelmente, mas aqui na cidade de São Paulo a gente não via esse tipo de qualidade do ar e não por tantos dias seguidos como a gente registrou nas duas últimas semanas.
Em relação às queimadas, elas provocaram esse aumento da baixa qualidade do ar em São Paulo?
Certamente. E quanto a isso, nós não temos muitas dúvidas, porque hoje a tecnologia ela nos permite mapear de onde vem essa poluição, de onde essa fumaça está sendo gerada por conta dessas queimadas e como que ela se comporta no ar. Tá? Então nós temos imagens de satélites, né? Nós temos ferramentas muito sofisticadas hoje em dia que nós conseguimos mapear. Fala, olha, essa pluma ela está seguindo para esse caminho. E aí então a gente vem acompanhando com essas imagens de satélites e também com esses dados que são medidos aqui na superfície. Em especial aqui no estado de São Paulo, nós temos a Agência Ambiental CETESB, que faz esse monitoramento da qualidade do ar. Nós conseguimos comparar essas informações e ter essa convicção de que sim, essa poluição que chegou até São Paulo e várias outras cidades aqui do Sudeste, ela vem dessas queimadas que vem acontecendo não só aqui no estado de São Paulo, mas de outros locais do país também. Na sua apresentação inicial, você trouxe dados que são alarmantes. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 8 milhões de pessoas morrem todos os anos por conta da exposição à poluição do ar. Para quem mora na cidade de São Paulo, nós somos afetados tanto pela poluição do nosso dia a dia, que é por conta dos veículos, mas também somos afetados agora por essa poluição adicional causada pelas queimadas. E quem mora próximo de cidades onde está acontecendo essas queimadas se deparam dia após dia com a casa coberta ali de poeira, de fuligem proveniente dessas queimadas. E aí, então, o impacto na saúde vai desde de impactos de curto prazo, então problemas respiratórios que faz com que as pessoas tenham que ir para um hospital, para um pronto-socorro, para fazer algum tipo de intervenção. E, claro, né, a médio e longo prazo, isso também tem impactado a saúde de toda a população.
Que doenças podem gerar dessa má qualidade do ar?
Asma, bronquite, tosse, são os principais sintomas ali causados nesse curto prazo. Ardência nos olhos. Mas o que acontece? Essa poluição, em especial essa poluição causada por queimadas, ela tem um componente poluente que é chamado de material particulado, que são essas partículas que estão presentes nessa fumaça. Tá? E essas partículas, esse material particulado, hoje nós já sabemos que quando esse material ele é inalado, ele entra no nosso sistema respiratório, ele cai no nosso pulmão, e se for uma partícula de tamanho bastante pequeno, o que acontece? Ela facilmente cai na nossa corrente sanguínea, e aí ela não fica mais retida só no nosso pulmão. Ela cai na corrente sanguínea, e aí, então, ela vai causar danos no coração, no cérebro, em todos os órgãos do nosso corpo. As evidências na literatura científica, elas são bastante contundentes sobre o impacto dessa poluição do ar. Tá? Então, nós temos evidências fortes de que essa poluição causa danos ao pulmão, aumento de doenças como enfisema, o próprio câncer de pulmão, aumento de casos de infarto, derrame cerebral, então AVC tem sido associado com a exposição a essa poluição. Tá? Então são vários os danos à saúde da população.
Professor, agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Fábrica, com a Legião Urbana. A música Fábrica foi lançada em 1986 pela banda Legião Urbana.
Quando me pediram para escolher uma música e a gente ia falar sobre esse tema, poluição do ar, né, em especial do que vem acontecendo nas últimas semanas aqui em São Paulo, como você fala, né, lá de 86, lançada lá em 86, e que tem um trecho dessa canção, né, que fala que o céu já foi azul, mas agora é cinza. E é exatamente isso que nós estamos vivenciando hoje.
Baby.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje estamos falando sobre a poluição no ar com o professor Tiago Nogueira. Apenas em agosto de 2024, a área de florestas queimadas no Brasil cresceu quase 150% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Monitor do Fogo, levantamento realizado mensalmente pela MAP Biomas. O que o cidadão comum deve fazer para se defender disso?
Desde de ações individuais, algo que tem se falado pouco, mas eu acho que é sempre importante a gente frisar essa questão de que a população não coloque fogo. Em alguns locais, mesmo na cidade de São Paulo, mas em cidades do interior do estado e do país, se torna uma prática comum, que é de colocar fogo no lixo, em especial em locais que não tem uma coleta adequada. Então, parte da população coloca fogo no lixo. Isso coloca em risco, em especial nessa época, todo o resto da população, porque esse fogo ele pode se espalhar e aí perder o controle, que é o que nós vimos recentemente. A outra, por parte da população, de uma maneira mais coletiva, é, primeiro, denunciar. Então, se ver ações de pessoas ou de órgãos colocando fogo em regiões, em áreas agrícolas, que denuncie, que faça, né, uma denúncia para que isso seja proibido e que seja, então, tomada alguma atitude mais drástica.
Vamos agora chamar o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Nesse momento que nós vivemos no Brasil, que doenças mentais são mais recorrentes?
Olha, Joel, a gente tem aí, infelizmente, uma certa confirmação já de dados que colocam o Brasil em primeiro lugar nas grandes metrópoles em ansiedade, em segundo lugar quando se trata de depressão. A gente tem um em cada três brasileiros com dificuldade de sono. É um novo indicador aqui no nosso radar, né? As dificuldades de sono têm aumentado muito e elas são proporcionais à percepção social de que nós temos um problema de concentração e atenção. Curiosamente, não relacionado com o uso excessivo de telas. Curiosamente, assim, é uma onda de problemáticas ligadas à atenção que veio não se sabe de onde, porque onde estava isso antes. A gente também tem um dado muito preocupante, que é o aumento de curva de suicídio. No mundo inteiro, essa curva está estável ou caindo, no Brasil ela sobe. A gente tem um conjunto de sinais ruins em torno de violência doméstica, tanto por homens quanto por mulheres, mães e pais. Ou seja, há um avivamento, né, da violentização e da agressivização das relações sociais, isso tem afetado a saúde mental de forma muito impactante. Agora, um dado que veio aí recentemente, uma pesquisa feita pelo Ethos, Instituto Ethos, é de que os brasileiros consideram a saúde mental uma área de subinvestimento. Ou seja, o Estado não está fazendo a sua parte quando se trata de investir em saúde mental, ela está subinvestida quando você pensa em termos de orçamento público.
Quais seriam as políticas públicas necessárias para a gente combater?
Basicamente, a construção de equipamentos substitutivos, né? CAPS AD, álcool e drogas, CAPS I para crianças, que faltam agudamente em muitos lugares, CAPS adultos, CAPS 3, que comportam um certo regime de internação voluntária, né? Isso tudo seria, assim, a continuidade do que se espera da reforma psiquiátrica brasileira, cujo marco é a Lei Paulo Delgado, 2001. Só que essa mesma pesquisa, Joel, apontou uma outra coisa muito curiosa. O reconhecimento de que há um déficit de investimento do Estado, mas um consenso de que o Estado não deveria investir tanto em saúde mental. Por quê? Porque nós percebemos que a saúde mental é um problema particular e privado. O brasileiro tem essa leitura, tem esse entendimento. Saúde mental é dever de todos, é direito de todos, não é prerrogativa de ricos. A gente tem que parar com essa ideia de que todas as abordagens que lidam com sofrimento, inclusive psicanálise, elas são elitistas por si só. Isso tem feito mal para a política pública na matéria.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre a poluição do ar com o professor Tiago Nogueira. Todas as regiões do Brasil, professor, estão respirando ar com níveis de poluição superiores ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde. É o que aponta um estudo divulgado em junho deste ano pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. O que, que o ar que respiramos atingiu esses números expressivos? No início do programa, nós citamos as queimadas. O senhor falou rapidamente sobre a utilização dos automóveis. Existem outros fatores, professor?
O que acontece nessa época do ano é que os poluentes, eles não se dispersam com a mesma facilidade que em outra época do ano.
Isso, é porque nós estamos no inverno.
Isso, porque nós estamos no inverno.
Nós temos um rodízio na cidade. O senhor aconselharia aumentar o rodízio?
Essa é uma outra grande questão. Qual é, de fato, o benefício do rodízio hoje em dia, ou ampliação desse rodízio?
O senhor acha que o rodízio funciona nos termos que ele está colocado hoje na nossa cidade?
O rodízio, hoje, ele tem um papel que é importante, que é essa questão do trânsito. Ele desloca um pouco esse horário de pico aqui na cidade de São Paulo, tá? Mas, do ponto de vista de impacto ou redução da poluição do ar, eu acho que hoje nós não temos ainda essa certeza, tá? Eu vou dar um exemplo para você, que é o seguinte. O que acontece? O cidadão aqui na cidade de São Paulo, ele tem um horário que ele não pode circular com aquele veículo. Nesse dia, o que deveria ser? O ideal é que a pessoa, nesse dia, então, ela não utilizasse um veículo, que ela fosse de transporte público. Esse seria o ideal, ou então, né, que deslocasse o seu horário de deslocamento para mais tarde. E aí isso tem um impacto ali nessa questão do trânsito. Mas o que acontece aqui na cidade de São Paulo, muitas vezes? Que o cidadão, por não ter, muitas vezes, flexibilidade de horário, então ele acaba tendo a necessidade de ter um segundo veículo. Tá? Então ele acaba comprando o chamado veículo do rodízio, tá? Que aí tem uma placa de um outro dia da semana que ele pode rodar. E aí, como é um carro secundário, esse carro não precisa ser um carro novo, porque ele não vai utilizar com tanta frequência. Tá? Aquele impacto que poderia ser benéfico, ele deixaria de existir. Essa questão do rodízio é algo que precisa ser, de fato,
revista,
entender qual é, de fato, o comportamento do paulistano.
Do cidadão, ou seja, ele se aproveita de, por exemplo, o rodízio funciona aqui das 7 às 10 e das 17 às 20 horas. Eu pensei que o senhor ia falar, depois das 10 horas ele poderia sair com o veículo e impactar o meio ambiente, a mesma coisa, né? Além de ele ter um segundo veículo para utilizar, como o senhor mesmo disse. O que é o rodízio ideal para São Paulo?
O rodízio ideal é consenso. A melhor solução para qualquer grande cidade é o investimento em transporte público de qualidade. Isso é o mais importante sempre. Por quê? Se o cidadão ele tiver essa opção, uma vez por semana, pegar um metrô, um ônibus, possivelmente ele vai fazer. E aí, se ele perceber que ele vai se deslocar com um tempo muito menor, o que muitas vezes não é o caso, mas né, é por isso que eu estou dizendo, por isso que tem que ter um investimento em transporte público de qualidade. Se ele perceber, se ele for de ônibus, ele vai por uma faixa exclusiva e que ele vai gastar menos tempo do que ele gasta dentro do carro, que ele vai poder se deslocar fazendo alguma outra atividade que não ficar prestando atenção no trânsito, mas para isso ele tem que ter um mínimo de condição. A gente está falando de uma situação que a pessoa não vai ficar esmagada dentro de um ônibus ou de um metrô ali por centenas de pessoas.
O ideal é a ampliação das linhas de metrô na cidade.
ampliação de linhas de metrô, isso, obviamente, é de se pensar a médio e longo prazo, e também de transporte, no caso dos ônibus. Aumentar a oferta de ônibus, de linhas de ônibus, de faixas exclusivas, esses sistemas, né, como BRT. Então, são várias as soluções que estão colocadas.
E incentivar a circulação de automóveis elétricos, né?
É uma possibilidade. Então, acho que a gente precisa caminhar para esse tipo de solução.
Tem algumas experiências no transporte coletivo de São Paulo, mas é precisa ser ampliada, né? Não é suficiente, né? Além disso, a qualidade dos ônibus que servem à periferia da cidade também, que não são muito bons. Professor, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "A ONU apresenta recomendações para garantir transição energética justa e sustentável". Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações.
Com a expectativa de que a demanda por minerais essenciais para as tecnologias de energia renovável quase tripliquem em 2030, um painel de especialistas convocado pelo secretário-geral da ONU emitiu recomendações para governos e outras partes interessadas. O documento busca garantir que as oportunidades da transição energética global sejam aproveitadas com equidade, justiça e sustentabilidade. Na sequência da publicação, o líder da ONU, Antônio Guterres, explicou que o levantamento é um guia prático para ajudar a gerar prosperidade e igualdade juntamente com a energia limpa. Muitas das tecnologias de energia limpa que estão crescendo rapidamente, desde turbinas eólicas e painéis solares até veículos elétricos e armazenamento de baterias, dependem de minerais críticos para a transição energética. Entre eles estão o cobre, lítio, níquel, cobalto e elementos de terras raras. O relatório identifica maneiras de fundamentar a revolução das energias renováveis na justiça e na equidade, de modo que ela estimule o desenvolvimento sustentável, respeite as pessoas, proteja o meio ambiente e gere prosperidade nos países em desenvolvimento ricos em recursos. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre a poluição do ar com o professor Tiago Nogueira. Professor, ao longo do programa nós falamos sobre o aumento da poluição, as queimadas que contribuíram para a má qualidade do ar. Eu me lembro recentemente, a divulgação de um estudioso, o professor Paulo Saldiva, fala que a pessoa que não é tabagista está fumando 4 cigarros na cidade de São Paulo devido à qualidade do ar.
É um absurdo. São vários, né, estudos, em especial esse que você está destacando do meu colega, né, de Universidade de São Paulo, o professor Paulo Saldiva, que traz esse dado que é realmente alarmante. Você pensar que você viver numa cidade grande, como é o caso de São Paulo, é equivalente a você fumar 1, 2, 3, 4 cigarros por dia.
Professor Tiago, estamos caminhando para o final do programa. Eu gostaria das suas conclusões finais. Nós já falamos como está a qualidade do ar, o que deve ser feito. Neste cenário, qual é o seu maior medo?
Eu venho trabalhando nesse tema de poluição do ar há mais de 10 anos. E nesses últimos dias, tudo isso ganhou um grande destaque. Meu medo é que a gente esqueça disso. Essas ações que são necessárias, como eu já havia comentado, né? Então, esse combate aos incêndios, que as pessoas deixem de cobrar, né, de novo, dos nossos governantes, ações para combater essa poluição do ar.
Que conselho o senhor daria para a população que vive um momento crítico em relação à qualidade do ar na cidade?
A prevenção individual em especial, né? Então, reforço aqui, se puder ficar em casa de forma a se proteger dessa poluição, dessa poeira, então utilizando, por exemplo, um purificador ou um ventilador para que essa poluição se afaste de dentro da casa, umidificador também ajuda a reduzir essa poluição. Então são ações ali individualmente que podem ser feitas por essa população para minimizar os efeitos dessa poluição.
Agradeço a participação de Tiago Nogueira, que é professor do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador da qualidade do ar em centros urbanos, energia, mudanças climáticas e seus impactos na saúde. Ponto final em mais uma edição do Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Não deixe de acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Votaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.